Ted Hildebrandt, História do ET, Literatura e Teologia, Aula 22. Vídeo ruim cerca de 27 minutos antes do final. Este é o Dr. Ted Hildebrandt em seu curso de Antigo Testamento, História, Literatura e Teologia, Aula 22, sobre o livro de um Samuel, Eli, Samuel e a seleção de Saul como primeiro rei de Israel. Funções de Samuel: profeta, sacerdote, juiz e criador de reis, 0:-4:24. Tínhamos terminado o livro de Juízes e dissemos que o final do livro de Juízes apontava para Saul, através da concubina do Levita. Dissemos que o livro de Rute aponta para Davi. Portanto, esses dois reis de Israel entrarão em cena em 1 Samuel. Samuel, Saul e Davi serão os grandes personagens do livro de 1 Samuel. Agora, por que Samuel é tão respeitado? Esse cara é uma das pessoas mais respeitadas do Antigo Testamento. Acontece que se você olhar para Jeremias, capítulo 15, deixe-me ler isso no livro de Jeremias. Agora Jeremias é centenas e centenas de anos depois, Jeremias é provavelmente por volta de 600 AC, Samuel é provavelmente por volta de 1100 AC, então há cerca de 500 anos de diferença aí. As pessoas se lembrarão de você por 500 anos? Aqui está, 500 anos depois, o que Jeremias disse sobre Samuel. E o Senhor me disse, mesmo que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, meu coração não iria para este povo, mandá-los embora da minha presença. Mesmo que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, diz Deus, eu ainda não os ouviria. Agora, a propósito, Moisés é o grande intercessor de seu povo nos tempos do Antigo Testamento, Moisés no deserto? Moisés e Samuel são agrupados por Jeremias aqui. Então isto é muito interessante, Moisés e Samuel. Essas são duas figuras enormes, e disse que Samuel está com Moisés nesse nível. Samuel será o último dos grandes juízes. Então, com Samuel provavelmente estamos em cerca de 1100 AC. Não quero que você saiba a data exata dele, mas é por volta de 1100 AC. A data que sabemos é que David é o quê? 1000 AC de Davi. David será um garoto. Então Samuel é o último dos grandes juízes. Ele também é padre. Ele é entregue a Eli e criado como sacerdote. Ele será um sacerdote ministrando no tabernáculo de Deus. Ele também é um profeta. Ele fala por Deus. Qual é a grande mensagem do profeta? A grande mensagem do profeta é, assim diz o Senhor. O profeta fala por Deus. Ele geralmente diz, arrependa-se. Mas o profeta diz, assim diz o Senhor. Então Samuel vai ser profeta, sacerdote e quando eu digo profeta, sacerdote, e o que vem a seguir? Profeta, sacerdote e rei. Seu cérebro não se transforma em profeta, sacerdote e rei? Mas ele é profeta, sacerdote e juiz. Por que ele é juiz? Por que não há o que em Israel neste momento? Não há rei. Samuel será o primeiro criador de reis. Em última análise, Deus escolherá os primeiros reis, mas Samuel, a nível humano, escolherá e ungirá com óleo Messias os dois primeiros reis de Israel para Deus. Então Samuel vai ungir Saul e depois ungir Davi. Samuel estará envolvido nisso. Há uma enorme transição acontecendo em Israel agora. Esta transição ocorre do período dos juízes para a realeza. A realeza vai durar o quê? Por quanto tempo Israel terá reis? E ele reinará para todo sempre. Portanto, a realeza está sendo estabelecida agora com Samuel. Samuel vai iniciar isso e vai ungir os dois primeiros reis de Israel, Saul, Davi. Os reis vão continuar. O próprio Jesus Cristo será chamado de filho de Davi no reinado sobre Israel. Portanto, a realeza ou monarquia está sendo estabelecida aqui. Este é um ponto realmente importante na história de Israel.
B.
Autoria e padrão literário de 1 Samuel, 4:25-7:26. Agora, Samuel escreveu o livro de Samuel? A resposta é, não. Samuel morreu no capítulo 28, pelo que me disseram, é muito difícil escrever quando você está morto. Então ele está morto em 1 Samuel 28. Portanto, o livro é sobre Samuel, não necessariamente escrito por ele. Agora, provavelmente o cara tinha anotações. Samuel provavelmente tinha diários, diários e coisas que as pessoas que escreveram este livro poderiam muito bem ter trabalhado a partir do registro profético que ele tinha, mas no que diz respeito a escrevê-lo, ele morreu no capítulo 28. Então ele não está escrevendo além desse ponto. Agora, aqui está o padrão literário. Tivemos um padrão literário no livro de Juízes e aqui está o padrão literário para o livro de Samuel. Na verdade, é semelhante. Em primeiro lugar, temos o desaparecimento de um antigo líder. Então haverá um antigo líder,
Antigo líder no livro de Samuel será Eli. Haverá o desaparecimento do antigo líder. O velho
líder será mau e irá embora. Então, em segundo lugar, Deus selecionará um novo líder. Inicialmente o antigo líder era Eli e depois Samuel será o novo líder. Assim, o novo líder assumirá e haverá uma sucessão de lideranças. Esta mudança de líderes ocorre, num caso, entre Eli para Samuel, e depois de Samuel para Saul, e de Saul para David. Então o que acontece é, e isto é importante, o que o novo líder em 1 Samuel tem que fazer. Ele faz isso sempre, o líder deve obter uma vitória militar. Assim, depois que o novo líder é escolhido por Deus, a primeira coisa que um novo líder faz é obter uma vitória militar. A propósito, isso vai acontecer, Davi é ungido rei no capítulo 16. Adivinhe o que acontece no capítulo 17. Qual é a grande vitória de Davi? Todos na sala sabem disso. Qual é a grande vitória de Davi? Golias. Então ele é ungido, capitão 16, e qual é a primeira coisa que ele deve fazer? Ele tem que obter uma vitória militar. Assim, Davi derrota Golias no capítulo seguinte, capitão 17, depois de ser ungido. Então você consegue essa conexão entre a seleção e a ação que ele faz. Então o que acontece? Existem problemas com o novo líder. Saul tem problemas, Davi tem problemas, Samuel tem problemas, e basicamente o falecimento de um antigo líder e isso volta ao normal. Então é basicamente assim que o livro funciona aqui. Dr. Borgman, que escreveu um livro sobre David, e na verdade eu tenho uma palestra postada pelo Dr. Borgman, que observa no livro de Samuel que há todos esses ecos. Em outras palavras, o livro de Samuel diz a mesma coisa diversas vezes. Portanto, há esses ecos no livro, e você tem que ouvir esses ecos ou essas repetições que estão no livro de Samuel. A repetição é uma das chaves para a compreensão de 1 Samuel. Veremos isso à medida que prosseguirmos, mas esta é a estrutura básica. C. O ciclo de Samuel, morte de um antigo líder, nascimento de Samuel, 7 horas e 27 minutos menos 14 horas e 31 minutos. Quem é o nosso primeiro ciclo? Este é o nosso primeiro ciclo de Samuel. Então, vamos examinar isso. Nosso primeiro ciclo é o desaparecimento do antigo líder. 1 Samuel capítulo 1, nosso antigo líder é Eli. Eli é sacerdote do Deus Altíssimo. Onde os sacerdotes ministram neste momento? Os judeus não têm Jerusalém porque Jerusalém não será capturada até a época de Davi. David será aquele que capturará Jerusalém. Jerusalém é propriedade dos jebuseus nesta época. Então, onde está o tabernáculo montado com Eli? Alguém lembra o nome do lugar? Siló? Existe um lugar chamado Shiloh. O tabernáculo foi montado há 200 anos em Siló. Portanto, ele é o sacerdote de Siló nos capítulos 1 e 2. Depois, há uma mulher chamada Hannah. Minha mãe sempre dizia, sempre que ficava com muita raiva, então me ajude, Hannah. Há um marido chamado Elkanah e ele tem duas esposas. Já vimos isso antes de um marido com duas esposas. Sim, já vimos isso antes. Lembre-se de Jacó com Raquel e Lia. Aqui temos duas esposas novamente. Uma se chama Ana, a outra Penina. Quem tem todos os filhos? Penina tem todos os filhos. Hannah não pode ter filhos. Isso é um problema no mundo antigo. Vimos a história da mulher estéril. Já vimos essa história repetidas vezes. Então Elkanah tem uma esposa, Ana, ele a ama, mas ela não pode ter filhos. Ela está com o coração partido, ela quer ter filhos e diz que o Senhor fechou seu ventre. Sua rival, Penina, estava provocando-a com o objetivo de irritá-la. Agora, o marido de Hannah, Elkanah, não é o homem mais inteligente do mundo nem a faca mais afiada na gaveta. Aqui está o que Elkanah disse à sua esposa. Sua esposa está totalmente perturbada, ela não pode ter filhos, seu rival está incitando-a, apenas irritando-a. Então Elkanah vem até Hannah e quer dizer algo realmente reconfortante para ela, e é isso que ele diz, ouça esse cara, Elkanah, o marido dela dizia a ela, Hannah, por que você está chorando, por que você não chora, comer? Você percebe o que está acontecendo? Ela está perturbada. Quantas pessoas quando ficam perturbadas não comem? Ele percebe que ela não está comendo. Esse é um dos sinais de depressão que uma pessoa não come. Então ele percebe isso e diz, por que você não come? Por que você está desanimado? E então ele faz esta afirmação, não significo mais para você do que 10 filhos. Confronte com Ruth 4.15 qual é a resposta para essa pergunta retórica. Claro que não. Eu quero os 10 filhos. Não significo mais para você, Hannah, do que 10 filhos. Não? Então você não deveria fazer esse tipo de pergunta. Você simplesmente não faz esse tipo de pergunta. Então esse cara está um pouco errado, ele deveria conhecer melhor sua esposa e essa é uma pergunta ruim de se fazer. Então Ana então faz este voto no capítulo 1 versículo 11 ó Senhor Todo-Poderoso, se você apenas olhar para a miséria de sua serva e se lembrar de mim, e não se esquecer de sua serva, mas então lhe der um filho, verifique isso eu darei entregue ó ao Senhor todos os dias da sua vida e nunca mais se usará navalha na sua cabeça. Aqui ela dedicou seu filho desde o nascimento. Sim. Este é um voto de Nazireu. Samuel será Nazireu desde o nascimento. Agora, quem é o outro Nazireu desde o nascimento que conhecemos? Sansão. Aliás, Samuel vai ser grande e forte. Não? Mas ele é dedicado ao Senhor desde o nascimento. Sua mãe diz que nenhuma navalha passará por sua cabeça. Agora, aqui está o problema, Eli, que é o sacerdote, vê-a orando a Deus, e ouve qual é a reação de Eli, enquanto ela continuava orando ao Senhor, Eli observava a sua boca. Versículo 13 do capítulo 1, Ana orava em seu coração e seus lábios se moviam, mas sua voz não era ouvida. Eli pensou que ela estava bêbada. E ele disse a ela, até quando você vai ficar bêbada? Levantar. Livre-se do seu vinho. Eli a repreende. Esta mulher está abrindo seu coração ao Senhor. Então Eli pula no caso dela e diz, você é uma mulher bêbada e saia daqui. Você está bêbado e não deveria estar no tabernáculo do Senhor. É meio irônico, não é que Eli repreende Hannah. Bem, deixe-me apenas dizer por que isso é irônico. Eli repreende Hannah por estar bêbada, mas o que os próprios filhos de Eli estavam fazendo? Eles estavam brincando com mulheres na frente do tabernáculo. Então, meu palpite é, você já viu um pai projetar a maldade de seus filhos em outras crianças? Acho que o que Eli está dizendo é que ele sabe que seus filhos estão brincando com essas mulheres, cometendo comportamentos imorais na área do tabernáculo, e então ele pensa que ela é uma dessas mulheres imorais que está bêbada e se metendo em problemas no tabernáculo. Então ele a repreende. Mas acontece que ela é realmente justa. Ela é mais justa, em certo sentido, do que ele. Então ele projeta em Hannah o que seus próprios filhos estão fazendo e isso está errado. Deus vem e dá um filho a Ana. O nome do filho é Samuel. Samuel é um nome lindo. Vocês conhecem essa primeira palavra, lembram? O que significa Shema? Alguém se lembra disso, Shema Israel. Deuteronômio 6.4. Ouça, exatamente, ouça. Então Shema significa ouvir. Ouvi falar de, e qual é a última parte de seu nome? Ouvi falar de El ou El ouviu. Quem é El? El é Deus. Deus ouviu. Então, o que significa o nome de Samuel? Deus ouviu, Deus ouviu, Deus ouviu sua oração e deu-lhe Samuel. Então, Deus ouviu, é um lindo nome Samuel. Então Samuel é nomeado e Deus ouviu e deu este filho a Ana. Ana então o dedica ao Senhor, entregando-o a Eli. A propósito, quem mais fez um voto a Deus e pode ter entregado a Deus seu filho? Isso soa um pouco como Jefté. Lembre-se de que Jefté fez um voto e pode haver um paralelo interessante nisso. D. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias 14:32-17:21. Agora, filhos de Eli, o que aprendemos sobre esses caras, os filhos de Eli? Há dois grandes problemas com o que eles estavam fazendo. Havia sacerdotes sob Eli, Eli seria o principal sumo sacerdote. Seus filhos, Ofni e Finéias, estavam arrancando carne quando as pessoas traziam sacrifícios. Os sacerdotes comeram um pouco da carne. Se fosse uma oferta de purificação, ou se fosse uma oferta pelo pecado ou pela culpa, os sacerdotes participavam disso. Se fosse um holocausto inteiro, os sacerdotes não o recebiam porque era totalmente queimado para o Senhor. Mas seus filhos, sempre que viam um sacrifício, pensavam, ei, é hora do bife, vamos comer. Então eles enfiaram o garfo e pegaram a carne que queriam e contaminaram totalmente o sacrifício de Deus. Todas as pessoas sabiam disso. Quando eles traziam seus sacrifícios a Deus pelos seus pecados, os sacerdotes os roubavam. Portanto, isso contaminou totalmente o sistema sacrificial de Deus. Eles também cometiam imoralidade com as mulheres perto do tabernáculo. Então essas mulheres traziam oferendas e logo os rapazes estavam tentando levá-las para a cama. Então isso foi muito ruim. Agora, é ainda pior do que isso porque nas religiões pagãs existe a adoração de Baal e a adoração de Asherá. A adoração de Baal era um deus da fertilidade. Vocês se lembram de Baal no Antigo Testamento? Baal era um deus da fertilidade. Parte do culto de adoração a Baal era que um cara entrasse na sacerdotisa e a sacerdotisa fosse alojada no templo. O cara iria para a sacerdotisa, se ela concebesse e fosse fértil, tem todo tipo de imaginário aqui. Na verdade, não quero que você pense nas imagens, quero que pense nas ideias. Mas se o cara entrar e engravidar a sacerdotisa, e ela estiver fértil, isso significa que a terra dele seria fértil. Você vê a semelhança. Era um rito de fertilidade e eles praticavam esses ritos de fertilidade em Israel. A propósito, isso é bastante imoral. Fazia parte da adoração a Baal, isso é realmente nojento. Mas você entendeu, o cara queria que sua terra fosse fértil para que ele fosse ver a sacerdotisa e havia esse tipo de relação de simpatia ou simbiótica entre o que acontece com a mulher e o que acontece com a terra dele. Então o que você tem aqui é uma espécie de imitação da mesma coisa naquele pátio do tabernáculo com Israel, o que é totalmente contra o que Jeová Deus queria. É. A infância de Samuel 17:22-18:29. Em contraste com Ofni e Finéias, filhos de Eli, você tem esta declaração maravilhosa no capítulo 2, versículos 25 e 26, deixe-me ler esta declaração. Quem vem à mente quando leio esta afirmação? Os filhos de Eli, porém, não deram ouvidos à repreensão do pai. Pois foi a vontade do Senhor matá-los. E o menino Samuel continuou a crescer em estatura e em favor do Senhor e dos homens. Alguém se lembra, deixe-me ler isso novamente, de quem também esta frase é dita quase palavra por palavra. E o menino Samuel continuou a crescer em estatura e em favor do Senhor e dos homens. Alguém se lembra que em Lucas capítulo 2 diz, Jesus crescia em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Essa é quase exatamente a mesma frase usada em relação a Jesus. É usado para Samuel aqui. Então é interessante, Samuel é uma boa pessoa. Ele cresceu e cresceu no favor do Senhor e dos homens. F. Eli como pai 18:30-19:41. Agora, como é Eli como pai? Acontece que Eli, como pai, parece ser um homem fraco e parece ser um pai fraco. Seus filhos estavam fazendo o mal, e ele não os impediu de fazer isso. Ele é um pai fraco e tem filhos ruins. Agora quero examinar esse tipo de relacionamento entre pai e filho conforme ocorre no livro de Samuel. Quando eu era mais jovem, estudei o livro de Provérbios, era um jovem pai, tinha 20 e poucos anos e tive meu primeiro filho. Eu realmente não sabia o que era ser pai, então decidi que iria fazer meu trabalho acadêmico e estudar o livro de Provérbios. Porque estudei Provérbios durante a maior parte da minha vida. Porque Provérbios é, como um pai fala com os filhos. Então eu queria ser um bom pai. Achei que ia ser esse bom pai e isso me garantiria bons filhos, certo? Se eu for um bom pai, meus filhos darão certo porque sou um bom pai. Só quero expor um pouco disso, cresci muito desde então. Mas só queria ressaltar isso. Voltaremos a isso, mas ele era um pai fraco. Geu chamado de Samuel 19:42-24:38. E o chamado de Samuel. O chamado de Samuel no capítulo 3 é uma bela história. Algum de vocês ensina crianças na escola dominical? Esta é uma ótima história de escola dominical. Samuel está dormindo em sua cama, Eli, o sacerdote, está dormindo em sua cama, e de repente o Senhor vem a Samuel à noite e diz, Samuel, Samuel. Samuel acorda e diz, uau. Eli ligou e então foi até Eli e disse, Eli, o que você quer? Eli diz, eu não liguei para você voltar para a cama. As crianças acordam à noite e quando algo as assusta e encontram seus pais. Quantas vezes nossos filhos, quando tivemos trovões e relâmpagos em Indiana ou torneidos e de repente as crianças, Zu, estão fora de suas camas e você acorda e seus filhos estão rastejando em cima de você porque eles estão assustados. Então Eli o manda de volta. Samuel, Samuel. Samuel acorda novamente e encontra Eli. Eli, o que você quer? Eu não liguei para você. A propósito, quando você é pai, as crianças vão te acordar no meio da noite. Sim? Faz parte do jogo, a menos que você tenha crianças altamente sedadas. Não, não faça isso. Sério, algumas crianças são diferentes, algumas dormem a noite toda, outras vão mantê-lo acordado a noite toda repetidamente. Desejo para você o tipo que dorme a noite toda, é bem diferente. De qualquer forma, finalmente, pela terceira vez, ele descobre e diz, não vou ligar para esse garoto. Deve ser Deus chamando-o. Então Eli se volta para ele no capítulo 3, e Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Capítulo 3, versículo 9, então Eli disse a Samuel, vá deitar-se, e se ele chamar, diga, fala Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Você entende o jogo de palavras aqui? Qual é o nome de Samuel? Audição. Portanto, há uma brincadeira com o nome de Samuel aqui. Fala Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Aquele que ouviu falar de Deus, agora é aquele que ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. O Senhor veio e ficou ali chamando como fez naquelas outras vezes, Samuel, Samuel. Samuel diz, fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. O Senhor disse a Samuel, agora isso é interessante e isso é pesado. Deus está falando com Samuel. Veja, estou prestes a fazer algo em Israel, que fará vibrar os ouvidos de todos que ouvirem. Naquela época, farei contra ele tudo o que falei contra sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado que ele conhecia. Seus filhos tornarão-se desprezíveis e ele não conseguiu contê-los. Um dos papéis do pai é restringir os filhos. Sim? Seus pais podem restringir você. Quantos de vocês escaparam e fizeram coisas que seus pais não têm ideia do que vocês fizeram? Ele é julgado aqui porque não impediu seus filhos de praticarem esse mal na presença do Senhor. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado que ele conhecia. Seus filhos tornarão-se desprezíveis e ele não conseguiu contê-los. Portanto, jurei à casa de Eli que a culpa da casa de Eli nunca será expiada por sacrifício ou oferta. Agora você é o garotinho Samuel. Quem está criando você? Ele é seu padrasto, ele é o padre. Você admira esse cara que está criando você? Samuel olha para ele. Ele é seu herói e agora na manhã seguinte, qual será a primeira coisa que ele vai perguntar? Ei, Samuel, Samuel, o que Deus disse para você? Você gostaria de ser o garotinho Samuel dizendo a Eli que Deus diz, Eli, sua família está frita. Acabou. Você gostaria de ser um garotinho fazendo isso? A propósito, será esse o papel de um profeta? E com certeza, na manhã seguinte, Eli se levanta e Samuel responde, aqui estou, e ele diz, o que ele disse a você? Diz no versículo 17, Eli perguntou, não esconda isso de mim, Deus trate você com tanta severidade se você esconder alguma coisa de mim. Então Samuel revela isso e diz a ele que ele e a família de Eli são história por causa do que ele fez. Então Eli é rejeitado, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, são rejeitados. Deus, agora, está selecionando um novo líder. O novo líder é Samuel. Este garotinho Samuel é chamado por Deus. Este é um chamado de Deus. Você sabe que falamos sobre vocação e o chamado de Deus. Este é o chamado de Deus de Samuel e é realmente um chamado legal. Tem aquela sensação de criança. A propósito, as crianças podem se identificar com essa história. É uma ótima história para a aula da escola dominical e para crianças pequenas, mesmo para adultos. Contexto geográfico, trabalho cartográfico 24.2.39 e IFEM 26.2.49. Agora, o desaparecimento de um antigo líder, você tem Eli, o que acontece agora? Ele sabe que é história, mas antes de entrarmos em cena, só quero dizer que há um mapa chegando aqui e quero traçar o território para isso. Primeiro de tudo, você vê Shiloh aqui. Os filisteus estarão aqui na planície costeira. Esta é a planície filisteia junto ao mar Mediterrâneo. A imagem está virada de lado, numa maneira judaica de pensar sobre isso. Aqui é o mar Mediterrâneo, os filisteus estarão aqui, os judeus estarão nas montanhas. Aqui está Shiloh. Shiloh está realmente bem protegido. É aqui que ficará o tabernáculo de Deus. A propósito, o que há aqui embaixo? Jerusalém fica ao sul por ali. Você vê essa rota que vai bem aqui? Isso é chamado de Rota Rid. Vai de norte a sul de Jerusalém, até Belém, até Hebrom. Isso é chamado de Rota Rid. Shiloh está um pouco fora da estrada. Mais ou menos como Grapevine Road ou Gordon Khalid. Está um pouco fora da rua principal. Shiloh está realmente bem protegido pelas montanhas. Os filisteus estão aqui embaixo, os filisteus precisam subir as montanhas para chegar a Siló. Então está muito bem protegido. Shiloh está lá, é onde o tabernáculo esteve por algumas centenas de anos. Agora o que vai acontecer é que eles vão trazer a arca para fora de Siló e vão trazê-la por este caminho. Isso realmente existe até hoje. Eles vão trazê-lo para Afek. Afek é onde os filisteus estarão, e eles vão travar uma batalha aqui na planície costeira dos filisteus. Mas quem vai levar vantagem quando lutarem nas planícies? Os filisteus. Então os filisteus vão capturar a arca de Deus aqui? É aqui que Ofni e Finehas, filhos de Eli, vão morrer aqui mesmo em Afek. Haverá uma batalha, e ela será aqui embaixo. A arca será perdida e eles irão transportá-la até as cidades dos filisteus. Então esse é um tipo de cenário de batalha. Os judeus estão seguros nas colinas, mas não estão seguros na planície filisteia. Haverá uma batalha lá. Então essa é a geografia disso. E a morte de um antigo líder, Eli 26.2.50-30-22. Agora, com o falecimento de um antigo líder, eles voltam e vão lutar contra os filisteus. Então a arca será capturada aqui e perdida para Israel. Eles trouxeram a arca e, quando eu era mais jovem, costumava pensar que eles estavam errados ao trazer a arca para lutar contra os filisteus. Eles podem estar parcialmente errados, mas será que Israel já trouxe a arca para a batalha antes? Quando estávamos no livro de Josué, alguém se lembra de uma batalha que travaram onde a arca mostrava o caminho? Sim, quando eles andaram por Jericó. A arca os conduziu ao redor de Jericó uma vez por dia durante 7 dias e 7 vezes no sétimo dia. A arca os conduziu para a batalha. Então eles tiveram precedência para fazer isso em Josué e acontece que o próprio Saul trará a arca e a levará para a batalha. Então, no próprio livro de Samuel, eles realmente fazem isso novamente, levando a arca para a batalha. O problema, eu acho, com isso é a ideia de que você tem Deus em uma caixa. Alguém já viu os caçadores da arca perdida? De repente você abre a arca e o rosto de todo mundo derrete, são efeitos especiais, estilo Indiana Jones. Então o que vai acontecer é que eles trazem a arca e pensam que tem Deus nesta caixa. Se tirarmos esta caixa, então Deus terá que lutar por nós porque Deus está do nosso lado. Temos Deus cativo nesta caixa. Deus está nesta caixa, portanto Deus deve estar do nosso lado. O que estou sugerindo é, Deus está cativo desta caixa. E a resposta é não. Às vezes me pergunto, quantos de nós, inclusive eu, pensamos em Deus como se estivesse numa caixa, mas agora que Deus está na caixa da nossa mente, Deus está do nosso lado. Podemos sempre ter a garantia de que Deus está do nosso lado. De que lado está Deus? Deus está do lado de Deus. Você sabe o que eu estou dizendo? Então não podemos manipular Deus, acho que ficamos confortáveis e construímos caixas onde colocamos Deus em nossas mentes, e ficamos confortáveis com Deus em nossas mentes. Pensamos em Deus de uma certa maneira e nos sentimos confortáveis com isso. Esta é uma das razões pelas quais gosto desta aula, porque todos estão acostumados com o Deus amoroso que está no céu e ama a todos e tem um plano maravilhoso para suas vidas. Deus é gracioso, bom e gentil, e então vocês lerão o Antigo Testamento. De repente é uau! Deus está fazendo o quê? Ele acabou de fumar aquelas pessoas. Você tem o terreno se abrindo e você diz, caramba! É realmente um Deus diferente do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Ou é o mesmo Deus? Então, de repente, você pensa que talvez seja um Deus diferente. Adoro este curso porque permite que você veja como Deus irrompe da caixa. Ele não cabe neste lindo ursinho de pelúcia americano que temos no céu. De repente você percebe, Deus é um Deus real, existe uma coisa chamada justiça. Existe uma coisa chamada santidade. Essas coisas são importantes e há grandes coisas acontecendo e nem todas são boas. Deus nem sempre está do nosso lado, por assim dizer. Acho que é um erro muito perigoso de se cometer. Então, tirar Deus da caixa de nossa mente, eu acho, sofremos da mesma maneira de pensar. A arca é capturada pelos filisteus 30:23-32:26. O que acontece? A arca é capturada no capítulo 4, versículo 18. Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, são mortos em batalha. Assim, os dois filhos de Eli são mortos em batalha, e um mensageiro corre de Afeque até Siló. Eli é um homem velho, não vai para a batalha e aparentemente é pesado também. Eles vêm até Eli e o mensageiro lhe diz isso, no capítulo 4, versículo 18, quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu para trás da cadeira, ao lado do portão, seu pescoço foi quebrado e ele morreu porque ele estava um homem velho e pesado e liderou Israel por 40 anos. Eli era realmente uma pessoa má. Quero dizer que Eli não era uma pessoa má, ele parece ser um pai fraco em relação aos filhos. Seus filhos estavam fazendo coisas muito ruins e ele deveria tê-los impedido, mas não o fez. Ele liderou Israel por 40 anos. Seus filhos morrem. Isso é um problema. O pai deveria sempre morrer primeiro, antes dos filhos. Essa é a ordem natural. Em outras palavras, o pai morre primeiro. Enfrentei isso há um ano, nesta mesma sala, neste contexto, meu filho estava no Afeganistão. Dei-lhe palestra após palestra e disse-lhe quem morre primeiro. Eu disse a ele que o velho morre primeiro, certo? Então não fique pensando em ser um herói por lá. Eu quero que você volte vivo. O velho vai primeiro. Sou eu, e não ele. Será que realmente machuca um pai quando seu filho morre? Você sabe o que eu estou dizendo. É como se o pai devesse morrer primeiro, é assim que deveria ser. Nós realmente lutamos com isso no ano passado. Ele voltou, agora está de volta à América. Ele tem seus membros, muitos de seus amigos não voltaram assim. Muitos deles nem voltaram, bem, eles voltaram, mas em uma caixa e pior que isso. Caicabode 32:27 e Fim 35:37. Mas de qualquer forma, é interessante aqui, ele ouve sobre seus filhos e não tem grande reação, mas quando ouve sobre a arca, ele cai para trás. Assim, o pai e os filhos morrem no mesmo dia. Então Eli agora está fora de cena. Quem vai assumir agora? Quem está pronto para assumir? Eli está fora de cena, seus filhos se foram. Bem, temos um garotinho que precisamos trazer aqui primeiro. Seu nome é Icabad. Assim que eu disser Icabad, qual é a próxima palavra que você pensa? Icabad Crane, sim, todo mundo pensa isso. Icabad. Acontece que a esposa de Phinehas estava grávida quando ele partiu para a guerra. Isso acontece com frequência, onde os caras vão para a guerra, a garota engravida e o cara vai para a guerra. O cara morre, agora o garoto não tem pai. Quero dizer, isso acontece aqui na América, agora. Sim? Então Phinehas vai embora e Phinehas é morto. A esposa então vai ter um menino, mas o que acontece é que a mãe também morre durante o parto. A propósito, no mundo antigo as mulheres morriam durante o parto. Isso foi bastante, não quero dizer super comum, mas foi bastante comum. Na América, agora, isso não é tanto um problema, mas no mundo antigo, muitas mulheres morriam no parto confronte com Raquel. Então ela morre no parto, agora está morrendo, a enfermeira fala, não se desespere, você deu à luz um filho e ela não respondeu nem prestou atenção. Ela está morrendo. E ela deu ao menino o nome de Icabad. It significa não. Shabud significa glória. Sem glória. A glória se foi. Então ela chama essa criança de a glória se foi. Você vê que há um duplo sentido aqui também. A glória se foi, ela quis dizer que seu marido morreu em batalha. Provavelmente. Seu marido morreu em batalha, a glória se foi. A glória também desapareceu no sentido de que a arca foi perdida para os filisteus. A glória de Deus foi removida. Portanto, é um jogo duplo aqui. A glória partiu, significando a morte de seu marido, mas também significa que a arca foi perdida e isso é provavelmente o mais significativo. Quando eu era criança, frequentei uma igreja batista fundamentalista conservadora. Algum de vocês já esteve em uma igreja onde expulsaram o pastor? Então, eles estão no processo de expulsar esse pastor e está ficando muito intenso, o pastor começa o sermão e tira todo mundo da igreja. Há cerca de 300 pessoas na igreja e todo mundo, todas as pessoas estão na rua perto da igreja e ele fica na frente delas e diz, eles vão escrever Icabad sobre esta igreja em 10 anos. Agora, o que ele quis dizer com isso? A glória se foi. Ele estava pedindo o fim desta igreja. Se você me expulsar, toda esta igreja vai cair porque eu sou o grande. Provavelmente foi bom que eles tenham se livrado dele, mas o que estou dizendo é que isso é realmente arrogante, eles vão escrever Ichabod sobre esta igreja. Você pode ver a arrogância transparecendo. Quer a igreja estivesse certa ou errada, neste caso eles provavelmente estavam certos ao fazer o que fizeram. L. Os filisteus e a arca 35:37-41:38. Agora, o que acontece? Os filisteus pegam a arca. Qual é o problema com a arca? Bem, vai haver um problema com a arca. Quero apresentar agora, se eu disse a palavra Pentápolis para você, esta é uma palavra grega, Pentápolis. Penta significa cinco, como pentágono, penta significa cinco. Pulas significa o quê? Cidade. Então você tem uma Pentápolis, são as cinco cidades. Estas são as cinco cidades dos filisteus e são lugares famosos até hoje. Se eu apontar para este aqui é Gaza. Todos já ouviram falar de Gaza, a faixa de Gaza com a qual Israel teve tantos problemas. Há tanto conflito com Israel até hoje, Ashdod, Ashkelon, Gat, Gaza e Ekron são os outros. Estas são as cinco cidades famosas dos filisteus. O que eu quero fazer é apenas mostrar um mapa. A propósito, vocês podem baixar esses mapas no PowerPoint. Aqui está o Mar Mediterrâneo. Jope é onde Tel Aviv está hoje. Então aqui é Tel Aviv. Nosso primeiro lugar é Ekron. A batalha aconteceu aqui em Afek. Foi aqui que a arca foi capturada. Eles vieram aqui para Afek e os filisteus capturaram a arca. Eles levaram a arca nesta direção para as cinco cidades filisteias. Ekron é uma cidade. Gaf é o próximo. A propósito, todos vocês conhecem alguém de Gaf pelo nome. Ele era um cara realmente grande, Golias de Gat. Golias era de Gat, e era ali que ficava a cidade natal de Golias. Estes são os dois, Gat e Ekron. Observe que estes estão mais perto de Israel, em direção às montanhas. Eles ainda estão nas planícies, mas estão mais perto das montanhas. Depois há três na costa. Dois internos e três externos pelo litoral. O primeiro é Ashdod. Ashdod está aqui, há um pouco de areia passando por aqui. Agora, quando você olha onde está Ashkelon, onde está Ashkelon? Está bem na costa. Ashkelon fica bem na costa aqui, o que você sabe sobre o Mar Mediterrâneo? Se você for para Israel, é aqui que você quer nadar. Tem lindas praias de areia branca, a água está em torno de 72 graus. Não é como a Nova Inglaterra, você não precisa se acostumar com a água. Você entra e está com uma temperatura perfeita, as ondas estão chegando e você pode surfar. A propósito, a área de Boston está ligada a Ashkelon. A Universidade de Harvard escavou vestígios filisteus aqui por muitos anos, com Stager em Harvard, que escavou lá por um longo período de tempo em Ashkelon. Isso meio que deixa você com saudades de casa. O único problema é que Harvard, penso eu, a minha última lembrança de Ashkelon, é que Harvard a salvou. Acho que uma faculdade a oeste de Chicago o pegou. Alguma escola, não gosto de dizer o nome, mas é o Eton College. Acho que John Manson e o Eton College substituíram Harvard e estão escavando em Ashkelon. Então, se você quer um lugar bonito na costa para nadar, a única coisa é que você precisa ficar atento aos mísseis vindos de Gaza, mas isso é uma história diferente, desculpe. Gaza está aqui embaixo. Então você vê, é Gaza, Ashkelon, Ashdod. Esses três estão na costa. O que surge por aqui? Porque os filisteus foram tão brilhantes em colocar suas cidades aqui, porque o que está acontecendo nesta estrada aqui? Essa estrada vem de onde? O que há aqui no sul? Egito. O Egito é o celeiro do mundo antigo. O Egito vai enviar todos os seus produtos para a Mesopotâmia. Eles virão direto por esta estrada. Quando você tem cidades nesta estrada, isso significa dinheiro. Sim? Em outras palavras, as pessoas enviam coisas. Algum de vocês é de Nova York. Você comprou em Nova York e montou um pedágio. Com pedágio você ganha dinheiro. Então o que eles têm são pedágios chegando aqui e isso vai render muito dinheiro aos filisteus através do comércio brincadeirinha. Em grande parte, qualquer coisa que sai do Egito virá direto para cá. Isso é chamado de via mares ou rodovia costeira. Esta rodovia costeira é a Rota 95. Ela chega até aqui. É uma estrada importante para a Mesopotâmia. Portanto, os filisteus estão certos nisso e vão se beneficiar de todo o comércio que vai e volta da Mesopotâmia e do Egito. Os filisteus lucram. Portanto, eles estão em uma situação muito boa. Sempre que vejo Gaza também, lembro-me de ter conversando com um judeu e ele me disse para ir a Gaza. Eu estava em Jerusalém e não conseguia entender por que ele me disse para ir a Gaza. Eu estava tentando descobrir o porquê, eu disse ao cara que não quero ir para Gaza, estou em Jerusalém, por que eu iria querer ir para Gaza? Aí eu perguntei por aí e disse, era muito estranho o cara querer que eu fosse para Gaza, mas o que é isso? Gaza é considerada um lugar muito quente. O cara não estava realmente me dizendo para ir para Gaza física, ele estava me dizendo para ir para outro lugar que fosse muito, muito quente. Eu não tinha ideia, estava tentando entender o que ele queria dizer com Gaza. Não quero ir para Gaza porque ele me disse para ir, deixe-me usar outra palavra, Sheol. Ele estava me dizendo para ir em inglês para um lugar que seria ruim. Eles usam Gaza para fazer isso, é um eufemismo quando você diz a alguém para onde ir, então você diz para ele ir para Gaza. Mas será que toda língua tem expressões idiomáticas como essa? As pessoas sabem o que querem dizer, mas se você é um estranho, precisa tentar descobrir. Não tem nada a ver com Gaza, o cara só mandou você ir para o Sheol. M. Os filisteus e a arca 41:39 e 45:47. Então os filisteus capturaram a arca. Isso está nos capítulos 4, 5 e 6. Eles trouxeram a arca para sua cidade e a colocaram na frente desse deus Dagon. Acreditava-se originalmente que Dagon era um deus peixe, mas isso não é correto, provavelmente é um deus dos grãos ou um deus da fertilidade. Mas o deus é feito de pedra. Eles colocaram a arca na frente desse deus, e o que acontece? Bum, o deus cai, derrubado. O que as pessoas fazem? O povo entra e o seu deus cai, quase prostrado diante da arca. Então eles pegam seu deus. Você pode vê-los colocando alguns pregos nos pés do deus para garantir que ele fique em pé. Você entende a ironia de as pessoas terem que criar seu deus? Eles criaram seu deus, e então o que acontece? Eles chegaram no dia seguinte, e o deus caiu agora, e caiu com tanta força que a cabeça caiu e as mãos foram arrancadas. Então tudo o que eles têm é o torso desse deus caído diante de Deus, nesta posição quase de adoração diante da arca. Então, o que acontece com a arca? Existem outros problemas agora que acompanham a arca, as pragas. Para onde quer que a arca seja levada, as pessoas começam a morrer de peste, e os filisteus começam a morrer de cidade em cidade. Então o que eles começaram a fazer foi enviar a arca, transportá-la de uma cidade para outra, mas onde quer que ela vá, as pessoas estão morrendo. Então, finalmente, os filisteus dizem: temos que nos livrar desta arca, ela vai nos matar. Então os filisteus perguntam: como vamos devolver a arca? No capítulo 6, versículo 4, os filisteus perguntam: que oferta pela culpa devemos enviar-lhes? Eles responderam: 5 tumars dourados, 5 ratos dourados, de acordo com o número dos governantes filisteus. Em outras palavras, 5, porque 5 tumars dourados? Porque 5 ratos dourados? Há 5 governantes das 5 cidades da Pentápolis filisteia, então cada um deles tem um rato dourado e um tumor dourado. Aliás, você também lembrou o que fizeram com os bezerros. Eles pegaram vacas que tinham bezerros e prenderam os bezerros na carroça que puxava a arca. Normalmente os bezerros farão o quê? Se você tiver as vacas mães atrás, para onde irão os bezerros? Os bezerros voltarão para a mãe. Sim? Os filisteus disseram: veremos se isso realmente vem de Deus ou não. Se aqueles bezerros subirem a colina até Jerusalém e subirem em direção às colinas de volta aos judeus, então saberemos que é de Deus, mas se a carroça virar, saberemos que não é grande coisa. Adivinha o que acontece com esses bezerros? Zu, direto para Bet-Shemesh, direto para o território de Israel. Eles então sacrificam esses bezerros ao Senhor. Mas por que os tumars dourados e por que os ratos dourados? Acredita-se que isso seja chamado de magia simpática. As pessoas acreditavam que ratos e tumars causavam as pragas. O que você associa isso a ratos e tumars? Sim, a peste bubônica, a peste negra. Então, acreditasse que eles fizeram modelos dos tumars que os estavam matando e descobriram que isso foi feito por ratos. Então eles fizeram esses modelos e os enviaram embora. Se você mandar os modelos embora, isso significa que a doença irá embora. É como um vodu onde você pega uma boneca e enfia agulhas nela e essa boneca representa uma pessoa. Se você fizer algo ruim com a boneca, isso acontecerá com a pessoa real. Vocês já ouviram falar desse tipo de coisa? Então eu acho que é a mesma coisa. Eles mandam embora os 5 tumars feitos de ouro, para honrar a Deus. Eles mandam os ratos embora e esperam que a doença os deixe. Então a arca foi embora e as 5 cidades filisteias fizeram magia de simpatia. A primeira vitória de N. Ebanizar e Samuel 45:48-51:2.08. Agora, Israel recupera a arca. Mas Eli está morto. Ofni e Fínias estão mortos. Samuel assume. Qual é a primeira coisa que ele deve fazer como novo líder? Samuel tem que conquistar uma vitória. Assim, no capítulo 7, Samuel assume o comando e conquista sua primeira vitória em um lugar chamado Ebanizar. Ele ergue uma pedra Ebanizar. Alguém consegue ver a palavra Ezer? Alguém se lembra que falamos sobre Ezer antes? O que dissemos então? Alguém se lembra que em Gênesis, Eva seria a ajudante Ezer de Adão? A pedra da ajuda, quem é a pedra da ajuda de Israel? Deus é o Ezer de Israel. Então Samuel ergue esta pedra em homenagem a Deus por tê-los libertado em Ebenezer. É muito legal, Samuel disse: reúna todo o Israel em Mizpa, e eu intercederei ao Senhor por você. E então eles jejuarão e confessarão: pecamos contra o Senhor. Samuel é um bom líder. Ele faz com que seu povo confesse antes de lutar. Então disseram a Samuel, versículo 8, do capítulo 7, não pare de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então eles vão para a batalha, Samuel estará em oração enquanto eles vão para a batalha. Ele vai interceder por eles. Eles saem para a batalha e ele intercede a Deus, de quem isso te lembra? Sim, alguém se lembra de Moisés numa estrutura semelhante. Moisés intercedendo pelo povo. Agora, isso traz um problema, no entanto. Se você for do capítulo 7, versículo 12, ele conta como Samuel chama o lugar de Ebanizar. Há um problema porque lá no capítulo 5, dois capítulos antes, diz, depois que os filisteus capturaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod. Mas suponha que eu seja um crítico da Bíblia e um crítico da Bíblia diga, espere um minuto, você tem uma contradição na Bíblia aqui. A Bíblia diz que foi nomeado no capítulo 7, versículo 12, quando Samuel chamou aquele lugar de Ebanizar. Mas aqui está você de volta dois capítulos antes, o que provavelmente é um pouco antes, anos antes, e é chamado de Ebenezer aqui no capítulo 5, versículo 1. Isso não está certo, não foi chamado de Ebenezer no capítulo 5, você tem que espere até o capítulo 7, versículo 12, até que Samuel o nomeie Ebanizar. Então isso é uma contradição na Bíblia e isso é um erro na Bíblia. Isso é o que os críticos apontariam. É nomeado no capítulo 7, versículo 12, mas ainda assim o nome Ebenezer foi usado dois capítulos antes. Obviamente o historiador se confundiu e isso é uma contradição, e é um erro na Bíblia. Você sabe o que é um anacronismo? Cronismo, você consegue ver cronismo aí? Cronismo, alguém sabe grego? Cronos é tempo. Cronologia, vocês diriam que cronologia é tempo. Anacronologia significa que está fora de sincronia, já passou da hora. Isso é o que você chama de anacronismo. Quando o livro de Samuel foi escrito? Samuel foi escrito muito mais tarde. Samuel está morto no capítulo 28, então foi escrito depois da vida de Samuel. Está escrito mais tarde. O que está acontecendo aqui é que a pessoa que está escrevendo o livro está olhando para trás e chama aquele lugar de Ebenezer porque é assim que todo mundo em sua época o chama, Ebenezer. Então seria assim. Se eu dissesse a vocês, as bruxas, lembrem-se que tínhamos bruxas em Salem, Massachusetts, nos anos 90. E eu disse a você, as bruxas foram levadas para Denver. Agora vocês sabem onde fica Denver. Shopping Árvore da Liberdade. Agora, se eu dissesse Denver, todos saberiam onde fica. Pergunta, acabei de fazer uma contradição. Sim, quando as bruxas foram levadas para lá, naquela época ele se chamava Denver. Não? Mas se eu dissesse Salem Village para você, quantos conheceriam Salem Village? Quase ninguém. Então o que eu faço é chamá-lo pelo nome atual só para que vocês saibam onde ele está. É assim que a história é escrita o tempo todo. Você não o chama pelo nome original, se você dissesse Salem Village, ninguém saberia onde fica. Então o que estou dizendo é que isso não é uma contradição, é apenas um cara que está escrevendo mais tarde, ele chama isso como todo mundo na sua época chama, Ebanizar. Em seguida, ele narra como Ebenezer recebeu esse nome mais tarde, mas usa o termo antes. Agora, isso é uma grande contradição ou fazemos isso o tempo todo? Sim? Então não é grande coisa. Mas os críticos chegam a isso e dizem, ah, viu? Há uma contradição na Bíblia que não foi nomeada até o capítulo 7, mas foi usada nos capítulos 4 e 5, na verdade. Você diz, calma, se essa é a única contradição que você tem, você está em apuros. Então, anacronismo, algumas coisas quando um cara estiver escrevendo mais tarde ele vai usar nomes que ele conhece, ele vai colocar isso de volta na narrativa. Ó! Os filhos de Samuel e o chamado para um rei 51:9-52:51. Então, agora, qual é o problema? Samuel obtém sua primeira vitória, mas agora o próprio Samuel tem um problema, e no capítulo 8, versículo 3, diz, deixe-me começar com o versículo 1, quando Samuel envelheceu, nomeou seus filhos como juízes de Israel, o nome do seu primogênito era Joel e do seu segundo Abias, e serviram em Berseba. Mas seus filhos não andaram nos seus caminhos, eles se desviaram atrás de ganhos desonestos, aceitaram subornos e perverteram a justiça. O que o juiz não deveria fazer? Um juiz deveria estabelecer a justiça. A outra coisa que um juiz não devia fazer era aceitar subornos. Dinheiro e justiça não deveriam estar conectados. Seus filhos perverterão a justiça em vez de estabelecê-la. Eles perverterão a justiça e aceitaram subornos. Ele é o último grande juiz e tenta fazer de seus filhos juízes. Então todos os anciãos de Israel se reuniram e foram até Samuel, em Ramá, e disseram, Samuel, você está velho, e seus filhos não andam nos seus caminhos. Agora designe um rei para nos liderar, tal como as outras nações fizeram. Porque Israel pede um rei. Eles pedem um rei porque os filhos de Samuel não prestam. Os filhos de Samuel estão pervertendo a justiça e aceitando subornos. As pessoas olham para seus filhos e dizem, Samuel, você é um cara legal. Não temos nada contra você. Você é uma pessoa piedosa, Volte é uma boa pessoa. Seus filhos, no entanto, estão todos confusos. Precisamos de um rei para nos governar. Então eles clamam por um rei e é assim que a realeza é introduzida em Israel. É o chamado de Israel para um rei por causa do fracasso dos filhos de Samuel. P. Sobre pais e filhos 52:52-57:31. Agora, sobre pais e filhos, vamos fazer uma pequena revisão aqui. O próprio Eli era uma pessoa bastante piedosa. Eli parece ser uma pessoa bastante piedosa, eu quero colocar uma vantagem aí. Ele deveria ter contido seus filhos, mas os filhos de Eli, Ofni e Fínias, tornaram-se maus, tão maus que Deus os tirou. Ele não era uma pessoa terrível, ele era uma pessoa boa em muitos aspectos, mas seus filhos eram maus. Samuel é uma pessoa boa e piedosa todos os dias de sua vida. Samuel é um vencedor. No entanto, seus filhos têm um desempenho terrível. Aceitam subornos e pervertem a justiça. Então é possível ser um bom pai, uma boa pessoa, e fazer com que seus filhos se tornem maus. Eu pensei que se eu fosse a pessoa ideal, meus filhos seriam maravilhosos, você sabe, a maçã não cai longe da árvore. Isso é sempre verdade. E esse cara, Saulo? Vou tentar mostrar a você que Saul é um idiota, para ser franco. Saul tem grandes problemas. Esse cara é um idiota. Ele tenta matar David repetidamente. Esse cara é contra Deus de muitas maneiras. Mas conte-me sobre Jonatas, filho de Saul. Jonatan é o padrão ouro. Na verdade, quando eu estava procurando caras para casar com minhas filhas nesse casamento arranjado que eu tinha na cabeça, eu estava procurando caras como Jonathan. Eu esperava que minhas filhas conhecessem alguém como Jonathan, porque esse cara é uma joia. A propósito, Jonathan era o melhor amigo de quem? Ele era o melhor amigo de David, curtidas atraem curtidas. Jonathan é apenas uma boa pessoa. Jonathan é melhor que seu pai. Seu pai tem todos os tipos de problemas tentando matar pessoas e David, Jonathan é uma joia. Então aqui você tem um pai ruim. É possível ter um pai ruim e o filho ficar ótimo? Sim? Agora e Davi? Qual é o problema? Davi é o homem segundo o coração de Deus. Davi é o homem segundo o coração de Deus, mas Davi teve um problema com Bate-seba e Urias. Então David não é perfeito. Davi tem um filho, Salomão, e Salomão é o quê? O Einstein do antigo Israel. Ele é o homem mais sábio que já existiu. Então Davi tem um filho vencedor, mas e Absalão, o outro filho de Davi? O outro filho de Davi, Absalão, tentou matar quem? Na verdade, vocês chegaram antes de mim. Ele mata seu outro irmão e depois de terminar de matar seu irmão Amnon, quem ele tenta matar? Absalão tenta matar Davi, seu próprio pai. Freud estava certo. Ele tenta matar seu pai. Absalão tenta matar seu pai. Então Absalão era muito ruim. Minha conclusão é, cada geração precisa conhecer a Deus por si mesma. Eu posso conhecer Deus. No entanto, meus filhos podem jogar Deus fora. Cada geração tem que vir e se tornar sua própria pessoa e ter sua própria maneira de fazer as coisas. Meu filho e eu estávamos discutindo isso outra noite. Ele me avisou. Ele disse, pai, quando minha geração assumir posições de poder, diz ele, é melhor você temer por sua vida. Ele estava falando sério mesmo, pensei calma, vocês vão amadurecer. Sua geração amadurecerá assim como nós, espero. Ele é realmente negativo e não estava convencido. Comentário do aluno, Deus tem filhos, mas não tem nietos. Ok, vou repetir, só porque é tão bom, Deus tem filhos, ele não tem nietos. Agora eu realmente concordo com isso, cada geração tem que possuir Deus por si mesma e vir a conhecer Deus por si mesma. É muito importante. P. O chamado para um rei 57:31-62:13. Agora, dizem que queremos um rei. Foi errado para Israel, no capítulo 8 e seguintes, pedir a Samuel um rei como as outras nações. Ensinaram-me que Israel estava errado porque tentava ser como as outras nações. Então, eles estavam apenas tentando se adaptar e se comprometer e ser exatamente como as outras nações e que era errado pedirem isso. No entanto, isso está errado. Moisés lá em Deuteronômio capítulo 17, no final de sua vida ele está escrevendo o livro de Deuteronômio. Moisés diz, você terá um rei, como as outras nações, e ele usa exatamente as mesmas palavras. Você terá um rei, assim como as outras nações. Todos, desde Deuteronômio e passando por Josué até Juízes, estão esperando que este rei venha. Moisés lhes disse que eles teriam um rei. Israel terá um rei. Em última análise, toda a questão da realeza está se movendo em direção a quem? Quem é o rei final de Israel? Davi. David passa para quem? Jesus, quem é o quê? Filho de Davi, rei de Israel e ele reinará para todo o sempre. Portanto, toda a questão da realeza está passando para Davi e depois para Jesus Cristo, e o governo de Cristo que governará Israel e o mundo para sempre. Portanto, a noção de estabelecer esta realeza está no plano de Deus. É algo errado que Israel tenha pedido um rei. Não? Moisés disse que eles teriam um rei como as outras nações, e agora eles estão solicitando um rei como as outras nações, exatamente como Moisés disse. Agora concordo com você que eles estão fazendo isso pelos motivos errados. Mas a citação é, em outras palavras, eles deveriam esperar um rei e um profeta como Moisés em Deuteronômio 18. Agora, Israel tinha sacerdotes, as outras nações tinham sacerdotes. Israel tinha sacerdotes e as outras nações tinham sacerdotes. Então eles tinham sacerdotes como as outras nações. As outras nações tiveram profetas. Vimos Baalão e alguns dos outros profetas. As outras nações tiveram profetas, e Israel teve profetas tão bem quanto as outras nações. As outras nações tinham juízes. Como as outras nações, Israel tinha juízes. Então, para eles esperarem um rei como as outras nações era normal e Moisés até lhes disse que teriam um rei como as outras nações. O problema que precisa ser estabelecido corretamente não era que eles queriam um rei como as outras nações, este é o problema era quem era o rei de Israel nesta época. O rei nesta época era Deus. Então, ao clamarem por um rei como as outras nações, o problema não era que eles clamavam por um rei porque Deus lhes disse que deveriam esperar um, o problema era que eles estavam clamando por outro rei no lugar de Deus e em rejeição de Deus. Deus tem sentimentos. Quero ler um versículo aqui, os sentimentos de Deus foram feridos. Confira isso, capítulo 8, versículo 7. Comece com o versículo 6, e quando eles disseram dê-nos um rei para nos liderar, isso desagradou Samuel. Então ele orou ao Senhor. A propósito, Samuel está ferido. Seus filhos não eram bons, certo? Seus filhos eram ruins. Então eles chegam e dizem, ei, Samuel, não queremos seus filhos, queremos um rei. Isso vai machucar Samuel. Samuel vai sentir rejeição, rejeitando sua família. Então Samuel vai orar ao Senhor, e é assim que o Senhor responde, vejam isso, é lindo, e o Senhor disse a ele, ouça tudo o que as pessoas estão dizendo para você. Não foi você Samuel que eles rejeitaram. Mas eles me rejeitaram como seu rei. Mas eles me rejeitaram como seu rei, essa é a questão. Se Samuel se sentir rejeitado, Deus está dizendo, Samuel, não sinta rejeição. Percebe que seu povo não quer mais que ele seja seu rei. Esse é o problema. Portanto, este é um lindo versículo onde você pode ver o interior de Deus. R. Saul e o profeta / vidente Samuel 62:14 e Fim 66:23. Agora eles vão sair e fazer um rei. Quem é o primeiro rei que eles vão conseguir? Saulo. Saulo sai da região de Ramá, lá em cima, e o que Saulo está fazendo? No capítulo 9, Saul está perseguindo os jumentos de seu pai. Ele está vagando pelas colinas tentando encontrar esses burros e, finalmente, seu servo diz, ei, está ficando tarde, estamos aqui há muito tempo, precisamos encontrar esses burros. O cara diz, bem, eu sei que há um vidente aqui a quem podemos recorrer e ele nos dirá onde estão os burros para que possamos encontrá-los. Assim, no capítulo 9, versículo 9, diz, o servo disse-lhe novamente, eis, disse ele, tenho um quarto de siclo de prata. Eu o darei ao homem de Deus, para que ele diga-nos que caminho tomar. Anteriormente, em Israel, se alguém fosse consultar a Deus, diria: venha, vamos ao vidente, esta é a palavra Roé, o vidente. Essa palavra é importante, porque o profeta, o Nabi de hoje, costumava ser chamado de vidente. Agora, o que está acontecendo com esse versículo? Deixe-me desenvolver isso um pouco. Ele disse o que chamamos hoje de Nabi profeta. Naqueles dias em que Saul perseguia os jumentos de seu pai, ele era chamado de o vidente. O que isso nos diz sobre a data em que foi escrito o livro de 1 Samuel? No livro de Josué, os eventos de Josué, a travessia do rio Jordão e a derrubada das muralhas de Jericó, foram registrados quase imediatamente. Eles estão lá até hoje. Quem está vivo até hoje quando o livro de Josué foi realmente escrito? Raabe, a prostituta. Josué diz: ei, você não acredita em mim, vá perguntar a ela, ela ainda está viva. Você pode confirmar tudo o que escrevi aqui? Raabe, a prostituta, e muitas das pessoas que cruzaram o rio Jordão, ainda estão vivos, fale com eles. Portanto, os eventos históricos estavam aqui e a escrita estava bem ao lado. Foi escrita na mesma geração dos eventos descritos. Agora, em 1 Samuel as coisas foram escritas imediatamente. Samuel provavelmente fez anotações. Será que Samuel provavelmente tinha um diário, uns anais de Samuel? Sim, ele provavelmente fez. Mas se este livro foi escrito muito mais tarde, a linguagem realmente mudou. O profeta de hoje costumava ser chamado de vidente. A linguagem muda com o tempo. Mas, aliás, leva tempo para a linguagem mudar. Então, o que estou sugerindo aqui é que os eventos de 1 Samuel estão aqui, mas a escrita do livro é muito posterior. Agora, às vezes, os eventos aconteciam e eram anotados imediatamente. Aqui, está claro que a linguagem teve tempo de mudar. A língua inglesa muda. Eu pergunto quantos de vocês, se eu dissesse a palavra cacete, vocês saberiam o que é uma cacete? Deixe-me voltar gerações, se eu dissesse a você a palavra registro. Então vocês sabem o que é um disco de vinil. Quando formos no futuro, será possível que seus filhos não saibam o que é um CD ou DVD. Será possível que seus filhos não saibam o que é um CD ou DVD, porque agora tudo está na nuvem. Então, basicamente, CDs e DVDs estão se tornando irrelevantes. Então, quero dizer, você ainda tem alguns anos antes que isso realmente aconteça, mas essas coisas vão desaparecer. Então, tudo o que estou dizendo é que o evento aconteceu aqui, mas aparentemente a linguagem mudou, de modo que o vidente daquela época agora é chamado de profeta. A linguagem realmente mudou, e o escritor realmente comenta sobre isso e diz: o Roé vidente agora é chamado de profeta, a linguagem mudou muito. Esse Saul feito rei, com orgulho e humildade, 66:24-72:2.06. Agora, o foco em Saul é o quê? Está na altura dele. Ele é uma cabeça mais alto que todo mundo, então basicamente Samuel diz para não se preocupar com isso, os burros do seu pai foram encontrados. Não se preocupe com isso, você para quem todo Israel olha. Saul diz: espere um minuto, não posso ser rei, sou da tribo de Benjamim e a tribo de Benjamim é a menor tribo de Israel e meu clã é o menor de Benjamim. A propósito, todos sabiam por que Benjamim era a menor tribo de Israel. Porque eles quase foram exterminados por causa do mal. Então Saul sai assim e diz esse tipo de coisa, que ele não está apto para ser rei. Assim soa como no capítulo 9, versículo 21, Saul respondeu, mas eu não sou benjamita, da menor tribo de Israel, e não é o meu clã menor de todos os clãs da tribo de Benjamim. Por que você diz tal coisa para mim? Que ele vai ser rei? Parece humildade. Quantas pessoas humildes você realmente conheceu em sua vida? Aliás, quantas pessoas arrogantes ou orgulhosas você conheceu? Você consegue ver orgulho e arrogância? O orgulho e a arrogância são realmente fáceis de detectar. Penso em uma pessoa orgulhosa que conheço, um senador por Massachusetts. Minha filha trabalhava para um senador em New Hampshire. Esse senador demais às vezes aparecia e, se alguma vez ficasse com um ovo na cara, iria até as pessoas que trabalhavam para ele e as trataria como lixo. Seu trabalho é fazer com que eu pareça bem e eu pareça mal agora e então você está demitido. Ele os lixaria porque seu rosto estava manchado por causa dessas pessoas. Isso é um sinal de arrogância. Vocês são meus escravos para me fazer parecer bem. A minha filha trabalhava para o senador Suno em New Hampshire. Havia cerca de 10 pessoas trabalhando neste escritório ou algo assim. Um dia, o senador foi totalmente humilhado, uma das moças do escritório armou tudo para que ele fosse totalmente pego de surpresa e feito papel de bobo. Ele tinha ovo por todo o rosto. Todo mundo no escritório sabia que essa garota realmente estragou tudo. Agora, o senador entra no gabinete, o grande senador, ele entra ali com medo e tremor, todo mundo está trabalhando no computador, olhando tentando ver o que ele vai fazer. O senador em NH caminha até a mesa da garota que fez isso e, a propósito, neste momento ela diz da, eu sei que cometi um erro muito grave e ele caminha até a mesa da garota e todos estão prontos para um martelo cair na cabeça dessa pobre garota porque ela realmente estragou tudo. Você sabe o que ele fez? Ele chega até a mesa dela, vai até ela diretamente, conta uma piada e diz, sabe, todos nós cometemos erros em certos momentos de nossas vidas, só não deixe isso acontecer de novo. Pergunta, isso foi humildade? O grande senador poderia tê-la esmagado e dito você me fez ficar mal e poderia ter sido realmente duro, em vez disso ele era um cavalheiro. Isso foi algo para ele fazer isso, dizer todos nós cometemos erros e colocar isso nesse contexto, para que ela pudesse relaxar e perceber seu erro. Quero dizer que aquele cara era humilde. Como você sabe a diferença entre arrogância e humildade? Aqui está o cheque, se você dá poder a alguém que é orgulhoso, como ele usa? Se você dá poder a alguém humilde, como ele usa? Uma pessoa orgulhosa usará o poder de maneira muito diferente de uma pessoa humilde. Uma pessoa humilde usará isso para o benefício de outros. Uma pessoa orgulhosa usará isso para se fortalecer. Às vezes eu sempre me emociono, os alunos chegam até mim e falam, ó professor, você é tão humilde e todo esse tipo de coisa. Aí vou para casa e converso com minha esposa, e ela diz você é a pessoa mais arrogante que conheço. Então o que eu faço? Acredito na minha esposa ou nos estudantes? Bem, claro, os alunos. Ela não sabe o que está acontecendo no mundo real. Pergunta, quem está certo? A verdade é que minha esposa. Ela me conhece. Ela me lê. Ela me conhece há 36, 7, 8, mais que isso, anos. Então ela me conhece como um livro. Então, preciso ouvir o que ela está dizendo. O orgulho é fácil de detectar em outra pessoa, mas muito difícil de detectar em você mesmo. É possível que você conheça pessoas humildes que acabou de passar por elas e nem percebeu porque elas são humildes e simplesmente passaram por elas. Agora você diz, e Saulo, Saulo parece humilde. Sou da menor tribo de Benjamim e isso é realmente humildade ou é insegurança? A insegurança e a humildade podem ser parecidas externamente. Como você sabe a diferença entre insegurança e humildade? Se você der poder a uma pessoa insegura, como ela o usará? Para se fortalecerem. Se você der poder a uma pessoa humilde, ela ajudará os outros. Pergunta: Saulo era inseguro ou humilde? Como ele usou o poder? Ele usou o poder para ir atrás de David. Ele usou o poder para perseguir os sacerdotes de Nab. Saulo era uma pessoa insegura. Então não se deixe enganar por essa pseudo-humildade, isso é realmente insegurança, eu acredito. Te Saulo entre os profetas, Espírito de Deus no AT 72:2.07-82:2.51. Agora, o Espírito de Deus vem sobre Saulo, no capítulo 10, versículo 10, o Espírito vem sobre ele e o que ele faz? Ele começa a profetizar. Diz, e quando chegaram a Gibeá, uma procissão de profetas o encontrou, o Espírito de Deus desceu poderosamente sobre ele, e ele se juntou a eles em profetizar. Quando todos os que o conheciam o viram profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros, o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas. Então o Espírito vem sobre ele. Este era o Espírito de Deus no Antigo Testamento. O Espírito de Deus estava no Antigo Testamento e suas obras geralmente dotavam pessoas como reis e profetas com dons especiais. Na verdade, quando o Espírito de Deus veio sobre Sansão, o que isso fez por ele? Isso o tornou grande e forte. Então o Espírito vem e concede dons no Antigo Testamento. Quando eu era mais jovem, pensei que o Espírito de Deus desceu em Atos, capítulo 2. O Espírito desceu inicialmente à terra em Atos, capítulo 2, no Pentecostes. Não? O Espírito está no Antigo Testamento, está presenteando várias pessoas, reis e profetas com dons especiais. No Novo Testamento o Espírito ainda está aqui, mas a obra do Espírito no Novo Testamento é diferente. No Novo Testamento, o Espírito une o corpo de Cristo, para que judeus e gentios possam ser um só corpo. Portanto, a obra do Espírito Santo no Novo Testamento, neste contexto de Atos capítulo 2, é unir o corpo de Cristo. Então é apenas uma questão de mudar a obra do Espírito. Agora, Saul é feito rei três vezes. Aqui, pela segunda vez, eles sobem a Mizpa e esta será uma unção pública diante de todo Israel. A primeira foi em Ramá com Samuel, é uma unção privada. É uma escolha privada de Saul como rei. Samuel e Saul estavam em um nível pessoal, no contexto privado de um lar. Agora, em Mizpa, Saul é apresentado a todo o povo. Quando vão ligar para Saulo, onde está Saulo? Saulo está escondido. Ele está morrendo de medo. Eles arrastam o rabo dele até lá, dá para ver alguém puxando ele pelo cinto para fora da bagagem, e ele se levanta, uma cabeça mais alto que todo mundo. A propósito, eles queriam alguém grande e forte. Sim, ele deveria liderá-los na guerra. Então Deus escolhe esse cara alto e forte e o tira da bagagem para torná-lo rei. Saulo então tem que fazer o quê? Como novo líder, ele precisa conquistar uma vitória. Ele vai até Jabes-Gileade e derrota os amonitas. Onde se encontra Jabes-Gileade? Está do outro lado do Jordão. Alguém fez alguma ligação com Jabesh-Gilead. Esta é a primeira vitória de Saul sobre os amonitas em Jabesh-Gilead. Alguém se lembra de Jabesh-Gilead? Esta é uma pergunta de US$ 1 milhão, último período ninguém entendeu. Quando os benjamitas estavam reduzidos a 600 homens, e toda a maioria dos benjamitas foi morta, onde arranjaram esposas para os restantes benjamitas? Jabesh-Gilead. É provável que a avó de Saul tenha vindo de Jabesh-Gilead e ele volte para defender lá porque é de lá que vêm as raízes de sua família. Bem, eu não sei disso, mas com certeza faz sentido o motivo pelo qual ele iria para Jabesh-Gilead e os protegeria. Então Saul protege Jabesh-Gilead. A terceira vez que Saul é feito rei é na renovação da aliança em Gilgal. Agora, isso é realmente importante em Gilgal. Eles descem para Gilgal. Esse é um lugar sagrado. Fica perto de Jericó. Eles cruzaram o rio Jordão e foram para Gilgal e o maná parou, a circuncisão, eles tiveram sua terceira Páscoa em Gilgal. Então agora eles vão para Gilgal e renovam a aliança lá. Agora, este é um conceito realmente importante. Quando Moisés passou a sucessão para Josué, o que Moisés fez? Ele escreve o livro de Deuteronômio como uma renovação da aliança, dizendo que o poder será transferido de Moisés para Josué. À medida que a sucessão de poder vai de Moisés a Josué, eles precisam comprometer-se novamente com Deus através de uma renovação da aliança. No final do livro de Josué, ele vai passar isso aos juízes. No final daquele livro de Josué, adivinhe o que você tem em Josué 24, você tem uma cerimônia de renovação da aliança. Enquanto Josué está desaparecendo, ele passa para a nova geração, eles se comprometem novamente com a aliança. Agora, o que está acontecendo aqui? Samuel, o último dos juízes, está passando para o reinado, e assim como há uma sucessão entre os juízes para este novo rei ou da teocracia para a monarquia, também há a renovação da aliança em Gilgal, uma renovação do relacionamento. A propósito, esta faculdade está passando por uma transição sucessória neste momento. Judy Carlberg, presidente durante muitos anos, a Michael Lindsay, o novo presidente. Sempre que há uma transição de poder, deveria ser esse o momento em que há um novo compromisso com Deus no relacionamento de alguém. Então isso é interessante com a aliança de renovação ali. Agora Samuel responde, e sua resposta aqui é muito interessante no capítulo 12, versículo 3. Samuel diz, aqui estou. Testemunhe-me na presença do Senhor e do seu ungido, de quem tomei o boi. De quem é o burro que eu peguei? Quem eu enganei? Samuel se levanta na frente de todas as pessoas e diz, ei, roubei alguma coisa de vocês. Eu tirei alguma coisa de você, enganei alguém neste lugar todo. Todos dizem, não, você tem sido um bom líder. Esse é um bom comentário sobre Samuel. Ele diz isso no final do capítulo 12, versículo 23, quanto a mim, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Eu lhe ensinarei o caminho que é bom e correto. Será que Samuel via como pecado não orar por aquelas pessoas? Ele disse, não estou no poder agora, estou fora do poder, o novo rei vai assumir, mas preciso orar por você. Quantos de vocês oram por seus líderes? Quantos de vocês oram por Michael Lindsay enquanto ele lidera esta instituição? Eu armo uma coisa quando entro no Frost Hall, esqueço tudo, então faço pequenos marcadores. Então, quando entro pela porta da Frost, lembro-me de orar basicamente por três pessoas, Michael Lindsay, Dantman, que é outro dos meus heróis, e Bruce Webb. Bruce é membro do corpo docente aqui há mais de 30 anos e tem câncer em estágio 4. Você sabe o que isso significa? Isso significa que ele é história. Rezo por Bruce enquanto entro lá. Na verdade, pouco antes de vir dar esta aula, eu estava conversando com ele. Você precisa orar pelas pessoas e precisa de gatilhos. Samuel diz, longe de mim pecar e não orar por você e, portanto, orar pelos outros é muito, muito importante e Samuel desempenhou esse papel. Agora, o que é um Samuel 13? Isso é algo que você pode levar para casa, para seus pais, para mostrar como você é inteligente e para que eles fiquem bravos com Gordon. A versão King James diz, Saulo reinou 1 ano e depois reinou 2 anos sobre Israel. Alguém se lembra que começamos o semestre assim? Você se lembra que a antiga NASV diz que Saulo tinha 40 anos e reinou 32 anos sobre Israel é muito diferente da King James. Saulo esteve 1 ano e depois 2 anos sobre Israel. A propósito, a King James tem que estar errada. Esse versículo é idiota, ele reinou 1 ano, depois 2 anos, depois 3 e depois 4. A NVI vai na direção oposta, a NVI e a NLT dizem, Saulo tinha 30 anos quando começou a reinar e reinou 42 anos sobre Israel, isso também é diferente. A antiga NASB diz 40 e 32 e a NVI diz 30 e 42. Aqui está a NRSV e a ESV, a ESV era um macaco fora da RSV, infelizmente, e eles dizem Saulo tinha, anos e reinou, anos. O que o NRSV e o ESV estão lhe dizendo? O número desapareceu. Agora, como isso afeta sua visão da inerrância das escrituras e da inspiração das escrituras? O número desapareceu. Ninguém no mundo sabe disso. Ninguém que viva atualmente que eu conheça sabe disso. Qual é a visão da inspiração? Isso afeta nossa visão da inerrância e inspiração das escrituras. Não? O que a inspiração tem a ver? A inspiração tem a ver com Deus falando ao profeta e o profeta escrevendo. O profeta escreveu bem. Sim, ele fez. O que aconteceu? Ele é copiado repetidas vezes. Este é um problema do escriba. Este é um problema do escriba. Os escribas eram seres humanos que copiaram a palavra de Deus durante 1000 anos. Portanto, os escribas tiveram problemas. Isso é um problema de inspiração. Não? A inspiração tem a ver com Deus falando ao profeta e o profeta escrevendo. Este é um problema de transmissão, um problema de escriba, com o texto sendo copiado repetidas vezes. Portanto, isto sugere que existem problemas de transmissão na Bíblia. Deus quer que adoremos a Bíblia ou Deus quer que o adoremos? Então é isso. Obrigado por ficarem e tenham um ótimo dia de ação de graças e saudações aos seus pais, irmãos e irmãs e espero que todos tenham um ótimo dia de ação de graças. Tomar cuidado. Transcrito por Sherry Stalofa e Beth Crandall. Editado por Ted Hildebrand II.